Bezerra Hashem, Daf Yud, Tratado de Eruvin. Estamos na segunda linha do Daf Yud, na última palavra da linha, Haimai. No meio de um assunto. O assunto aqui é o caso onde tem dois Hatzerot, dois pátios. Cada pátio tem suas casas que estão abertas a esse pátio. É um pátio pequeno, do lado de um pátio grande. Tinha um muro que dividia entre os dois pátios e esse muro se rompeu. Falamos anteriormente que o pátio tem que ter quatro paredes para poder carregar lá em Shabbat. Agora, esse muro se rompeu, aparentemente é uma falha nessas quatro paredes. E não pode carregar mais nos pátios. Mas a gente viu que tem duas condições para poder continuar carregando num pátio que se rompeu uma das paredes. A primeira condição é que esse rompimento não seja maior do que 10 amot, não seja maior do que 5 metros. Outra condição é que sobrou paredes dessa parede que se rompeu, sobre dos lados desse rompimento, paredes ainda. A Mishnah falou anteriormente que a pessoa pode carregar no pátio grande, mas não pode carregar no pátio pequeno. Aparentemente o motivo é que a pessoa que está olhando do pátio grande vê que sobrou paredes lá. Existia uma parede que dividia entre o pátio grande e o pátio pequeno, mas o pátio grande era mais largo do que o pátio pequeno. Essa parede que se rompeu era só a parede referente ao pátio pequeno. Do ponto de vista das pessoas do pátio grande, sobrou paredes ainda do lado que fechavam lá a largura daquele pátio grande. Então, com relação ao pátio grande, é um pátio perfeito ainda. Pode carregar lá tranquilamente. Com relação ao pátio pequeno, não pode mais carregar. Eu falei agora anteriormente por que não pode mais carregar. Aparentemente é porque tem um rompimento que não dá para ver os restos das paredes dos lados, mesmo que é um rompimento que não chega a 10 amot, 5 metros, mas não dá para ver os restos das paredes dos lados. Isso eu falei agora anteriormente. O Brahma falou anteriormente que um lerre, aquela sinalização na porta de uma avó, que é visível do lado de fora, mas não é visível do lado de dentro, é sim chamado de um lerre, é considerado um lerre. E sabemos que esse resto da parede que sobrou do pátio grande poderia ser chamado de um lerre. É uma coisa extra a parede do pátio pequeno e poderia ser chamado de um lerre. Então, por que a pessoa não pode carregar nesse pátio pequeno? Como eu falei anteriormente, porque as paredes do pátio pequeno estão entrando dentro do pátio grande. Não existe aqui uma conexão entre a parede que sobrou do pátio grande e as paredes da lateral do pátio pequeno, porque as paredes da lateral do pátio pequeno estão entrando dentro do pátio grande e não estão terminando justo onde começa esse prolongamento da parede do pátio grande. Essa parede extra não é chamada de um lerre, porque está desconectada do pátio pequeno. A Gemara perguntou se a distância entre as paredes do pátio pequeno e a lateral do pátio grande é menor do que 3 tefachim, menor do que 30 centímetros. Temos esse conceito de lavut. Lavut significa que uma distância menor do que 3 tefachim, menor do que 30 centímetros, pela lahá é fechado, é lavut, está conectado. Uma vez assim, a gente poderia falar que também tem lavut de cada um dos lados. De um lado vai ter lavut para uma parede da lateral do pátio grande. É como se tivesse prolongado essa parede. E como seria um lerre. Do outro lado a mesma coisa, teria dois lerre. Um em cada lado do pátio pequeno. Por que a gente não pode falar isso? Como eu falei anteriormente, que não sobrou menos que 3 tefachim dos dois lados entre o pátio pequeno e as laterais do pátio grande. O que aconteceu foi que o pátio grande tinha realmente 11 amot de largura e o pátio pequeno tem 10 amot de largura. Tem uma 6 tefachim de diferença entre o pátio grande e o pátio pequeno. Agora entendeu que sobrou 3 tefachim de um lado e 3 tefachim do outro, diminuindo a espessura da parede do pátio pequeno. Sobra menos do que 3 tefachim para cada lado. Seria lavu dos dois lados, poderia ser um lerre. A Gemara falou não assim, a Gemara falou esse conceito de ravina. Ravina falou que é um caso específico, que um lado está distante da parede do pátio grande 4 tefachim e outro lado está distante 2 tefachim. Se é assim, do lado que tem 4 tefachim, não tem lavut, lavut é até 3 tefachim, 30 centímetros. E agora falando anteriormente que não serve só um lerre para poder carregar dentro de um hatzer que quebrou uma das paredes, porque essa mishnah é como o Rebbe, a opinião de Rabbi Yehuda HaNassi, Rabbi Yehuda HaKadosh, que para carregar num hatzer que tinha 4 paredes agora tem 3 paredes, precisa de 2 lerre. Nesse lado aberto. Então deve ter duas vezes lavut para poder carregar esse pátio pequeno. E não tem. Só tem um lavut do lado onde tem uma distância de 2 tefachim e o lado que tem a distância de 4 tefachim não tem lavut. Isso é o que Mara falou anteriormente. A base para essa explicação da Mishnah é que um lerre que é visível do lado de fora, mas não é visível do lado de dentro, é sim um lerre. Essa é a base dessa explicação da Mishnah, por isso a Mishnah falou com o conceito de Ravizeira, que as paredes do pátio pequeno estão entrando dentro do pátio grande, e o conceito de Ravina, que é a distância entre o pátio pequeno e o pátio grande, de um lado é 4 tefachim, E outro lado é dois tefachim. Isso falou a Gemara. Fala a Gemara, ai mãe, como você pode falar isso? E a Marta Bishlama, tá bom se você falar Nirami Bachutz Veshavemi Bifnim Enomidon Mishum Lechi. Tá bom se você falar que um lechi que é só visível do lado de fora, mas não é visível do lado de dentro, não é um lechi, porque a principal sinalização do lechi tem que ser para as pessoas que estão dentro do mavoi, para eles não chegarem a carregar do mavoi para a rua ou na rua. Então tá bom se você falar que não é um lechi. Então nesse caso do pátio pequeno, essa parede que sobrou do pátio grande não é chamada de um lechi, porque as pessoas que estão no pátio pequeno não conseguem ver esse resto da parede. A pessoa que olha do pátio pequeno, ele vê um rompimento completo daquela parede. Ele não percebe que tem dos lados a largura do pátio grande que sobrou. Mas assim, não pode carregar no pátio pequeno, porque esse rompimento, que mesmo que seja menor do que 10 amot, mas que não dá para ver os lados desse rompimento, não é uma porta. É uma falha no Hatzer, e não pode mais carregar. Fala, Verebi Savala Kirabiosi. E o motivo que a Mishnah falou que tem aqui uma sobra dos lados do pátio grande, ou seja, o pátio grande tem uma largura de 11 amot, o pátio pequeno de 10 amot, somando aqui uma distância de uma ama mais larga do pátio grande do que o pátio pequeno. Então fala, Gemara, verebe savala kirabiosi, o motivo disso que a Breita falou essa explicação da Mishnah, que sobrou 3 tefachim de um lado, 3 tefachim do outro, somando uma ama, 6 tefachim no total de distância entre o pátio pequeno e o pátio grande. Por que foram esses três tefachim? Verebe savala, que rabiosi, porque rebiosi não é como rabiosi. Rabiosi sustenta que o lechi, para permitir carregar um hatzer, tem que ter 3 tefachim de largura, 30 centímetros. Por isso, fala que essa braita, que a distância, a diferença de largura entre o pátio pequeno e o pátio grande é de uma amá, sobrando 3 tefachim de cada lado, esses 3 tefachim é a parede do pátio grande que sobrou. Por isso a pessoa pode carregar no pátio grande, porque sobrou esses lechi dos dois lados do pátio grande. Isso fala que a Gemara vedirabizeira vedirabina leita. E o caso da Mishnah não é como a Rabizeira falou, que o pátio pequeno ele entra dentro do pátio grande, e não é como a Ravina falou também, que a distância de um lado é 4 tefachim, mas a distância de outro lado é 2 tefachim. A gente fala que a Mishnah não se trata com relação a esse caso. Pode ser que realmente a parede do pátio pequeno ele tem uma sequência, ele vira dentro do pátio grande. E aí a gente vai falar que mesmo assim não pode carregar no pátio pequeno, porque é um lerre que só dá para ver do lado de fora, não dá para ver do lado de dentro, não é um lerre. Por isso não pode carregar no pátio pequeno. Continua Mishumah, Rektana Be'eser Be'idolah Be'ahatestre. Por isso a Breita falou que as medidas do pátio grande é uma largura de 11 amot, do pátio pequeno 10 amot, para ter esses 3 tefachim exatos, para poder carregar no pátio grande. Do pátio pequeno não vai poder carregar de qualquer jeito, porque é um lerre que só dá para ver do lado de fora, não do lado de dentro. Como a gente falou que antes, como Rabiosi, que o lechi, para poder carregar num hatzer, tem que ter 2 lechi, um de cada lado, cada um de 3 tefachim de largura. Fala, ela e a Marta, nirami bachutz vishavim bifnim idom mishum lechi. Por isso, se você quiser falar que um lechi que é visível do lado de fora do recinto, mas não do lado de dentro, é sim chamado de um lechi, vedirabzira vedirabina ita. E esse caso dessa Mishnah que fala que não pode carregar nesse hatzer pequeno, mesmo que tenha um lechi, que é visível do lado de fora. E o prolongamento da parede do hatzer grande seria um lechi, que dá para ver do lado de fora. Uma extensão da parede do hatzer pequeno também. Por que não pode carregar nesse hatzer pequeno? Porque a Rabizeira falou que as paredes do hatzer pequeno entram dentro do hatzer grande e não se conectam a esse prolongamento dos lados. Como a Ravina falou também que não tem lavu dos dois lados, um lado tem uma distância de 4 tefachim da parede do hatzer grande e um lado 2 tefachim. Verebe lo savala ki rabiosi. E Rebe não sustenta como Rabiosi falou. Rabiosi falou que tem que ter dos dois lados do hatzer 3 tefachim de lechi para poder carregar nesse hatzer grande. E aqui a gente falou como Ravina que de um lado tem 4 tefachim de distância, aquele prolongamento da parede do hatzer grande. É um lado 4 tefachim, outro lado 2 tefachim. Não tem 3 tefachim de cada lado, mas você pode carregar nesse hatzer grande. Por quê? Porque era melhor que a gente não sustenta como rabiosi. Falou que tem que ter 3 tefachim para cada lechi. Gdolab é a hat estrela mali. Se é assim, por que a Breta tem que falar que a hatzer grande mede uma largura de 11 amot e o hatzer pequeno 10 amot? Por que tem que falar isso? Mimanafshah, de qualquer forma vai ser difícil. Se a Breda falou que a diferença entre o hatzer pequeno e o hatzer grande é de uma amá, é para falar para que poder carregar no Hatzer grande. Be'eser ve'shnet fachim sagia. Uma vez que Rebbe não se vê como Rabbi Yossi, esse leque de cada lado do Hatzer não tem que ter 3 tfachim. É suficiente para que o Hatzer grande mede 10 amot e 2 tfachim. E o Hatzer pequeno 10 amot redondos. O Hatzer grande vai ter uma tefach de cada lado sobrando. E um tefach é suficiente para ser um leque. Rebbe não se vê como Rabbi Yossi. Rabbi Yossi vai ter 3 tfachim. Rebbe não se vê como Rabbi Yossi. Como a gente já viu, como, que a explicação de Ravina é que um lado do Hatzer tem 2 tfachim de distância entre o Hatzer pequeno e o Hatzer grande. E outro lado tem 4 tfachim. Mesmo assim, é um leque de cada lado e pode carregar no Hatzer grande. Porque Rebbe não se dá como Rabbi Yossi. Então, mesmo que sobra 2 tfachim, um de cada lado, é suficiente. Ve'ilemissa lektanakati. E se a Breda pensou em falar que a diferença de largura entre o Hatzer pequeno e o Hatzer grande é de uma amá, é para falar que não é suficiente leque para poder carregar no Hatzer pequeno? Deveria falar uma distância maior ainda, para a gente não se confundir. O Zabreta falou que a diferença é de uma amá. Uma amá são 3 tfachim de cada lado, aparentemente. E a gente pensou em falar que deveria ter um lavut de cada lado, para poder carregar no Hatzer pequeno. Porém, se a gente está subindo aqui um leque que dá para ver de fora do recinto, mas não dá para ver de dentro, assim um leque bom. Então, por que essa Zabreta falou que tem uma amá de diferença entre o Hatzer pequeno e o Hatzer grande? Poderia ter falado mais ainda, para a gente não se confundir. Do jeito que a Braida falou que tem uma amá, a gente pensa que tem 3 tfachim de um lado e 3 tfachim do outro. Por que não pode carregar no Hatzer pequeno? Deveria poder carregar. Como a gente falou anteriormente, por causa de lavut, tem um prolongamento dessa parede até o canto do Hatzer grande e mesmo coisa do outro lado. E aí Lavina falou que tem 4 tfachim de um lado e 2 tfachim do outro e não tem 2 lefe. Por que a Braida teve que se apertar tanto e falar nesse caso? Podia ter falado que tem 2 amot de diferença. Aí a gente ia pensar que tem uma amá de um lado, 6 tfachim de um lado, 6 tfachim do outro, mas não menos que 3 tfachim. E a gente ia entender claramente que não pode carregar no Hatzer pequeno, porque não tem suficiente extensão de leque dos dois lados. Mesmo que tenha um leque bom, que dá para ver do lado de fora, mas não dá para ver do lado de dentro, aquele leque do lavut, do lado que tem 2 tfachim de distância entre o Hatzer pequeno e o Hatzer grande, mas não é suficiente para carregar nesse Hatzer pequeno, porque Rebbe ensina que tem que ter 2 leque. Por que teve que falar tão difícil esse caso? Eu poderia ter falado ainda mais largo a distância entre o Hatzer pequeno e o Hatzer grande. E a gente não ia errar. Ela lá, estou concluindo. Shma mina nirani bachot zishave mi bifnim. E não me dono. Shum leque, então tem que ser. E dessa Mishnah sai que o leque que está bebendo do lado de fora não está bebendo do lado de dentro. Não é um leque, como a gente falou anteriormente. Shma mina, realmente a gente conclui assim. Agora vai falar na frente qual é a conclusão dessa halakha. Continua, maravilhoso. Esse ensinamento de Rabba Baravuna, que falou que um leque dá para ver do lado de fora e não dá para ver do lado de dentro, é sim um leque. Fala para você, eu não escutei esse ensinamento de Ravuna. Rabba Baravuna, Rabba filho de Ravuna, falou a sua própria opinião, não a opinião de Ravuna. Amaré Abai, falou Abai para você. Até Marta Niala, falou Abai para você, você sim falou para a gente o ensinamento em nome de Ravuna. Rebbe Yosef ficou doente, infelizmente, e esqueceu grande parte da Torá dele. E os alunos de Rebbe Yosef relembravam ele, depois que ele já melhorou um pouco dessa doença. Esse é um dos casos que a Bahia estava relembrando Rebbe Yosef, do que Rebbe Yosef próprio ensinou. Isso fala Rashi em alguns lugares. E nesse contexto você ensinou esse ensinamento em nome de Ravuna. Damarami bar Abba Amaravuna, que falou o sábio em nome de Ravuna. Lechi Amosher Indof Noshel Mavoi. Se tem um lechi que está colocado de frente ao muro do lateral do Mavoi. Ou seja, se tem um Mavoi que tinha um dos lados um pouco mais curto que o outro lado, os muros da lateral do Mavoi. A pessoa colocou um lechi, a madeira na vertical, naquele espaço de diferença entre o muro pequeno e o muro maior. Pachot Midale Damot. Se esse lechi tem menos do que 4 amot, menos do que 2 metros de largura, Nidon Mishum Lechi, é sim um Lechi, pode carregar nesse Mavoi. O Mishtamesh Im Chudo Pnimi, a pessoa pode carregar dentro desse Mavoi em Shabbat, até o começo desse Lechi. Na área desse Lechi em si não pode carregar, como já vimos na Gran, anteriormente não pode carregar na área do Lechi, entre o Lechi e o Mavoi. Dalit Amot, se o Lechi mede uma largura de 4 Amot, 2 metros, Nidon Mishum Mavoi. Aí esse Lechi para de ser um Lechi, se ele tem uma largura de 2 metros, já vira um Mavoi. Agora entendeu aqui que a área mínima para ser chamada um avoi é 2 metros quadrados, então um leque que tem essa largura de 2 metros é chamado uma parede de um avoi e não é um leque mais. ואסור להשתמש בכולוי הפריגידו כחגן ישים אבוי. ואת אמרת לן, יפולה הבאה פרד יוסף, ווסי אינסינוי סינסטרמנטו, sobre o que isso que Ravuná falou. Shma Minah Tla, tem três novidades do que Ravuná falou. Shma Minah, a gente aprende daqui. Bemer Haim Asur, é proibido carregar entre o Lech e outro Lech, ou Lech e uma voi, que é um carmelita, é um recinto rabino, como já vimos no DAF anterior. Shma Minah, outro ensinamento, Meshech Mavoi Bearba, a área mínima para ser chamada uma voi é 4 amot quadrados, 2 metros quadrados, por isso esse Lech que tem 4 amot de largura não é chamado de um Lech, é pedaço de uma voi. ושמה אמינה נראה מבחוץ וישלם מבפנים נידון משום לחי. Outra novidade é que um lechi que é visível do lado de fora, mas não é visível do lado de dentro, é sim um lechi. Porque esse lechi que colocaram nesse comprimento do mavoi, completando aquele pedaço desse muro que falta, a pessoa que olha de dentro do mavoi, ele pensa que esse lechi é uma extensão do muro. A pessoa que olha de fora do mavoi percebe que é um lechi, porque o lechi é mais estreito do que o muro. Dá para ver do lado de fora esse lechi, mas não dá para ver do lado de dentro. E mesmo assim, Ravuná falou que se tem menos do que menos do que 2 metros, esse lechi é sim chamado de um lechi. Pode carregar numa voi, mesmo que não dá para ver do lado de dentro, é sim um lechi. Então, Rav Yosef sim falou esse ensinamento em nome de Ravuná. E Rabba Bar Ravuná, que falou que um lechi dá para ver do lado de fora, mas não dá para ver do lado de dentro, é sim um lechi, é em nome de Ravuná também. Veio chedekó alahá, nirá mibachutz bishavim bifnim, nidó mishum lechi. Um lechi que dá para ver do lado de fora, mas não do lado de dentro, é sim um lechi. Isso fala aqui a halakha. Pergunta agora, Tiufta Vilcheta. Você trouxe uma prova daquela Mishnah, dos dois ratzelot, daqueles dois pátios, um pátio pequeno, um pátio grande, tem que ser que não é um lechi. Aquele lechi que dá para ver do lado de fora, não dá para ver do lado de dentro. Vilcheta. E você vai falar que a halakha é que sim é um lechi? Tem uma Mishnah contra isso? Fala agora, realmente sim é um lechi. Mishum de Tane, Rabi Chia Kavate, porque Rabi Chia falou no DAF anterior que sim é um lech. Rabi Chia falou no DAF anterior com relação a um caso que as paredes de uma voi se estreitam em certo momento. Mesmo que eles se estreitam no final de uma voi, a pessoa consegue perceber que está se estreitando aqui, é considerado um lech. Qualquer coisa que está diferente, está a mais nas paredes de uma voi, mesmo o estreitamento das paredes de uma voi, é chamado de um lech. Porém, a pessoa que está do lado de fora de uma voi não percebe que uma voz se estreita. Ele olha do lado de fora, ele pensa que todo o lech é estreito. Ele não consegue ver a largura do lado de dentro de uma voz, porque o lado de fora está estreito. Ele não tem ângulo de visão. Mesmo assim é um lech, porque a pessoa que está do lado de dentro de uma voz, ele percebe que no fundo de uma voz está largo, e na ponta de uma voz está estreito, é assim chamado de um lech. Esse é o caso mais simples. O caso mais complicado é o contrário. O que acontece se uma voz se estreita no meio de uma voz? A pessoa que está do lado de fora percebe que uma voz se estreita. Ele vê a saída de uma voz larga e o fundo de uma voz estreito. A pessoa que está do lado de dentro de uma voz, ele vê a parede estreita e ele pensa que toda uma voz é estreita. Ele não percebe que tem aqui uma coisa diferente no final de uma voz que se alarga para ser chamado de um lechi, esse alargamento das paredes de uma voz. E mesmo assim, Rabi Chia falou que assim um lechi, uma vez que dá para ver do lado de fora esse estreitamento, mesmo que não dá para ver do lado de dentro, é chamado de um lech, é uma boa sinalização. Rabi Chia falou que é um lech, mesmo que dá para ver só do lado de fora ou só do lado de dentro. Então isso falou que ah, essa é a halakha. Um lech que dá para ver do lado de fora e não dá para ver do lado de dentro, é chamado de um lech. Continua com a halakha, me'eser imayet. Se tem uma voi que tem uma abertura maior do que 10 amot, tem que estreitar essa abertura. É uma falha numa voi, não uma porta, não uma entrada. A Marabai falou abai, tá, não tem uma breta. Halakha, me'eser imayet. Uma porta maior do que 10 amot, tem que estreitar isso com gravetos, com uma cerca, por exemplo. Aí coloca o lechi nessa porta e pode carregar numa voi. Rebiudá Omer, aprende da Rebiudá, é Enotzerichlemai, não tem que estreitar mais. Mesmo que tenha uma porta mais larga do que 10 amot, pode continuar carregando nesse mavoi. É uma porta, não é uma falha. Gatka, uma pergunta agora, até quanto Rebiudá discute com o Hamim, que fala que não tem que diminuir, estreitar. Savar Avach e Kamed Rav Yosef Lemeimar. Avach pensou em falar a frente de Rav Yosef. Até 13 amá e um terço de um amá. Por que ele fala isso? De Kavachomer e Passe Biraot. Uma dedução de Passe Biraot. Passe Biraot significa você tem um poço na rua. A pessoa não pode carregar desse poço para a rua. Não pode tirar água, porque o poço normalmente tem 1 metro de profundidade e uma largura de 40 centímetros quadrados no mínimo. A pessoa tirando água desse poço vai estar tirando de um recinto privado. Para a rua, que é um recinto público, não pode. que a pessoa pode fazer para ser melhor? Ele coloca quatro cantos, é como quatro L's. O L tem que ser mais alto que 3 farim, 30 centímetros. Esses L's, esses cantos, vamos chamados aqui o canto de um quadrado imaginário. É como se o recinto privado desse poço se alarga, ele se espalha por todos esses cantos desse passebiraot, esse quadrado imaginário. A pessoa pode tirar água desse poço em Shabbat, desse lechuteri, desse recinto privado, e dar para os animais beberem essa água, se os animais também estão dentro desse quadrado imaginário, desse passebiraot. O mapa sebiraot, com relação ao passebiraot, cheitartaba el parutz miruba ala omed. Com relação ao passebiraot, a alaha é que as paredes podem estar mais abertas do que fechadas. Vai ser só esses cantos dos lados, e todo o lado vai estar aberto. Então, parutz merubé ala omed é kashé. Ou seja, se tem um canto mais aberto do que fechado, é sim válido com relação ao passebiraot. É uma kula, é uma facilidade que passebiraot tem. Porém, essa distância entre os cantos não pode ser maior do que 13 amá e 1/3 de uma amá. Aí já se desconectam esses cantos, não fazem esse quadrado imaginário. Mavoi, shelo itartabo, parutz merubé ala omed, com relação ao mavoi, que não está permitido fazer um canto do mavoi que seja mais aberto do que fechado. Os cantos do mavoi ou do hatzer tem que estar mais fechados do que abertos. Omed merubé ala parutz. É mais difícil alahá do mavoi. Então não é lógico que também com relação a mavoi, mesmo com a opinião de Rabidá que fala que pode ter um comprimento maior do que 10 amot, não pode passar de 13 amot e 1/3 de uma amá. Para não ser mais fácil do que passar biraot, passar biraot é até essa medida, a distância entre os cantos. Isso fala que é uma notérito. Não, não é verdade. Passar biraot e tartaba em parutz merubé ala omed, lota tirba em yotem shlosh esri amá vishlish. Fala que é uma lógica para rejeitar essa prova. Com relação para ser biraot, você já facilitou uma kula com relação ao lado mais aberto do que fechado? Então, você não vai facilitar outra kula com relação a mais do que 13 amot e 1/3 de uma amá entre os cantos? Você facilitou uma vez, você vai dificultar em outra alaha. Você não vai facilitar duas vezes e falar que é agumará. Mavoi shelo itartabo parutz merubé ala omed, com relação a uma vez que você não facilitou essa kula, que o lado está mais aberto do que está fechado, tatirbo yoter miud gimel amot vishlish. Por isso você facilita mais a alahá, fala que pode ter um espaço maior do que 13 amot e 1/3 de uma amá de rompimento, como foi a opinião de Davi Udá. Vai ser uma porta ainda, não vai ser uma falha. Se você facilitou uma alahá com relação a passibiraot, você dificulta com relação a outra alahá, mas com relação a mavoi, você dificultou com relação a uma alahá de parutz merubé ala omed, facilita com relação a esses 13 amot e 1/3 de uma amá. Inami. Uma outra lógica para rejeitar essa prova de passar biraot. Leidachissa. O contrário. Passar biraot de akilat beum, had kula, akil beum, kula khrina. Com relação a passar biraot, você já facilitou uma alahá, que os cantos podem estar mais abertos do que fechados. Akil beum, kula khrina, então facilita outra alahá. A gente vê que passar biraot é uma alahá mais fácil do que outros tipos de mavoi de hatzerot. Então você pode também facilitar uma alahá que é até 13 amot. E 1/3 de uma amá é permitido ter essa distância entre os cantos. Mavoi, claro, claro, lo. Com relação a mavoi que você não facilitou a alahá de parutz merubé ala omed, não pode ter um canto mais aberto do que fechado. Então você não pode facilitar até 13 amot e 1/3 de uma amá. Tem que ser menos do que isso, vai ser mais do que 10 amot, conforme a Bíblia, mas menos do que 13 amot e 1/3 de uma amá. Agora não responde qual a opinião de Davi Udá, qual é a largura máxima. Continua, Tane Levi, ensinou Levi uma braita. Mavoi shurachav estrim amano etkanebem tzaito vedayo. Mavoi que tem uma largura de 20 amá, ou seja, sua porta de entrada também tem 20 amá. Conforme Rahami não pode ter mais do que 10 amot, o que a pessoa pode fazer no etkanebem tzaito? A pessoa enfinca um bastão no meio dessa porta. Vedaio é suficiente, vai dividir essa porta em duas portas de 10 amot, coloca um lehre e uma coré em cada uma dessas portas e pode carregar. Rutanelá, vihu amarla. Levi, ele ensinou essa braita e ele próprio fixou a alahá. De ele alahá que eu ta mishná. Alahá não é como essa mishná. Não é suficiente colocar um bastão no meio dessa porta, porque o bastão é anulado, é secundário perante a porta. Você fala que não é importante o suficiente para dividir uma porta. E cada Amri tem uma outra versão, Amar Shmuel Mishmei de Levi. Shmuel foi o nome de Levi e na Alaha Kiyota Mishnah. A Alaha não é como essa Mishnah. Ela é Riavit, pergunta a Gmarita, como a pessoa faz para carregar nesse mavoi que tem uma entrada de 20 amot? Amar Shmuel Mishmei de Levi. Shmuel foi o nome de Levi, viramos a página. Você paz gavoa sará. Bemeshech arba amot. A pessoa tem que fazer uma tábua com uma altura de 10 tfachim. 1 metro mínimo, Bemeshech arba amot, com um comprimento de 4 amot, 2 metros. Uma amidô leorko shamavoi, e coloca essa tábua em direção ao comprimento do mavoi, ou seja, paralelo aos lados do mavoi, e pode carregar nesse mavoi, colocando um lech e uma curá em cada uma dessas portas. Uma vez que tem uma altura de 10 tfachim, 1 metro, já é uma mechitzá, com um comprimento de 4 amot, já é uma área mínima de um mavoi, 2 metros quadrados, conforme essa opinião. E já divide essa porta em dois, já são duas portas de 10 amot, já é permitido. Inami, uma outra solução, que Draviudá, como Draviudá falou, da Maraviudá. Falou Draviudá, uma voe shurakav, hamesh esriama, uma voe que tem uma largura de 15 amot. Marikste amot, você passa shalosh amot. Falou Draviudá, a seguinte solução, a pessoa que tem uma voe de 15 amot de entrada, o máximo é 10 amot, o que a pessoa faz? Ele se afasta 2 amot da parede da lateral do mavoi. Você passa shalosh amot. Ele faz lá uma tábua, uma altura de 1 metro no mínimo, com uma largura de 3 amot. Uma vez que tem 3 amot fechados e 2 amot abertos, esses 3 amot fechados são mais dominantes, tornam esses amot abertos, secundários a eles, e se anulam, é como se tivesse 5 amot fechados, sobrou 10 amot do outro lado, abertos. A pessoa coloca um lech e uma corá e pode carregar. Pergunta como ela vê a mãe. Por que a vida falou justamente esse caso? 3 amot fechados, 2 amot abertos. Parece que a Halakha muda com relação a casos diferentes. A mulher vai tentar explicar aqui vários conceitos diferentes na opinião de a vida. Fala, mulher vê a mãe. Por que a vida falou justamente, pega uma tábua de 3 amot e um espaço de 2 amot? E a sepas amal merza. Pega uma tábua de 1 amá e meio, vier rikste amot. E se afasta da outra tábua, 2 amot, vê a sepas, a mão merça, e coloca uma outra tábua de 1 amá e meio. Ou seja, se a pessoa tem essas tábuas, cada uma de 1 amá e meio, por que ele tem que procurar uma tábua de 3 amot? Seria suficiente colocar uma tábua de 1 amá e meio do lado da lateral do mavoi. Coloca um espaço de 2 amot no meio. Uma outra tábua de 1 amá e meio, depois desse espaço, vai ter 3 amot fechados e 2 amot abertos. Também vai cancelar esses 2 amot abertos. Fala, Marashma Aminá, então a gente vê diferente de Daviudá. Omed Mirubé Alaparutz, Mishteru Chot, Loave Omed. A opinião de Daviudá é que a gente não cancela através de um Omed. Uma tábua fechada, por exemplo. A gente não cancela um espaço aberto se a gente tem que usar duas tábuas para cancelar um espaço só. Se tem 3 amot fechados, a gente cancela 2 amot abertos. Mas usar duas tábuas, cada uma de 1 amá e meio, para cancelar 2 amot, a gente não fala isso. A gente não junta tábuas para cancelar um espaço. Se é uma tábua só larga, a gente cancela um espaço. Será que isso é verdade? Fala, não, talvez, na verdade, a gente sim fala ravelmento. A gente sim considera que essas duas tábuas, sim, uma considerado fechado, 3 amot, e cancelaria 2 amot. Então, por que a gente não fala assim? Vexaneacha, porém, aqui é diferente de arte, a vira de aguiça. A vira de aguiça, meu batele. Porque aqui tem um lado desse passo, dessa tábua de 1 amá e meio, de 10 amot abertos. Do outro lado tem esse espaço de 2 amot. Então esse amá e meio que está nessa, entre os espaços, ele se anula. O espaço de 2 amot e o espaço de 10 amot, eles se juntam para anular essa tábua de 1 amá e meio, então a gente não tem 3 amot fechados e 2 amot abertos. Tem menos do que isso, e não pode cancelar esses 2 amot abertos. Mas se fosse um caso onde só tivesse essas duas tábuas, cada uma de um lado de 1 amá e meio, e no meio 2 amot, a gente sim poderia cancelar esse espaço de 2 amot no meio. Continua a Gemara. Ve'aseh pas amá, ve'archik amá, ve'aseh pas amá, ve'archik amá, ve'aseh pas amá. Pergunta a Gemara, se a pessoa tem 3 tábuas, cada uma de 1 amá, por que ele não pode fazer o seguinte? Pega uma tábua de 1 amá, coloca do lado da lateral do mavoi, tampando parte da entrada. Afasta 1 amá, coloca outra tábua de 1 amá. Afasta outra amá e coloca outra tábua de 1 amá. Resulta que a gente tem 3 tábuas de cada uma de 1 amá e 2 espaços de 2 amot. Por que a gente não pode fazer isso? Shmamina, omet, keparut, assur, que a gente vê uma alahá, que se tem uma tábua de uma amá, ela não consegue anular outro espaço de uma amá. A gente não pode juntar três tábuas, cada uma de uma amá, para cancelar dois amot. Porque a largura desse omet, dessa tábua, é igual à largura do parutz desse espaço. Talvez essa é a alahá. Por isso, o Davidov falou que tem que pegar uma tábua de 3 amot e cancelar 2 amot de espaço. Na verdade, pode ser mutar. É permitido pegar realmente essas 3 tábuas e cancelar 2 espaços. Vexaneca, porém, aqui é diferente de ata, vira de aiguissa, vira de aiguissa, um mevatelei. Que vem um espaço de 10 amot de um lado, um espaço de uma amá do outro lado e cancela essa amá fechada que tem lá, essa tábua do meio, entre os 10 amot e os 2 amot abertos. Vamos ver se esses dois espaços dos lados dessa tábua de uma amá a gente não pode cancelar. Pois se tivesse 3 tábuas de uma amá cada uma e 2 espaços cada uma de uma amá, a gente poderia sim cancelar. Aqui é diferente porque tem também esse espaço de 10 amot e impede esse cancelamento, essa anulação desses espaços. Pergunta minha outra pergunta. Vierchik amá, veasepas amá omerza. Quem pode fazer o seguinte? Afasta uma amá da lateral de uma voi. Coloca uma tábua de uma amá e meia. Outra vez afasta uma amá e coloca outra tábua de uma amá e meia. O que a gente tem aqui no total? 2 tábuas, cada uma de uma amá e meia, é um total de fechado de 3 amot. E 2 espaços abertos, cada uma de uma amá. Por que a gente não pode fazer isso? Aqui a gente não vai ter um cancelamento dessa tábua entre os 10 amot e esse amá. Porque esse amá e meio da tábua é maior do que uma amá do espaço. Então esse amá do espaço não cancela a tábua de uma amá e meio. Realmente poderia fazer assim, seria melhor fazer assim. É melhor deixar realmente esse espaço de uma amá e outro amá do que deixar um espaço 2 amot juntos. Por que não falaram para fazer realmente assim? Colocar um espaço de uma amá e meio, outro espaço de uma amá, outro amá e meio fechado. Porque os sábios não dificultaram realmente a alahá para as pessoas, facilitaram. A pessoa pega 3 amot fechados e consegue cancelar esses 2 amot juntos, vai sobrar esses 10 amot abertos. É uma porta. Coloque um leve ou uma corá nessa porta e já pode carregar nesse mavui. Pergunta Gmará, Velechus Dima Shavik Pitraraba Veailu Pitrazuta. Pergunta Gmará, como a pessoa pode permitir carregar nesse mavoi? O que pode acontecer? Que as pessoas vão deixar de entrar através dessa porta de 10 amot, vão começar a entrar na porta de 2 amot. O que vai acontecer? Que a porta principal vai virar a porta de 2 amot. Eles vão se apoiar no Lech e o Makorá que eles fizeram na porta de 10 amot. Não vão colocar um Lech e o Makorá na porta de 2 amot? Não tem essa alahá? Não existe uma alahá em colocar um Lech e o Makorá nessa porta de 2 amot? E vão chegar a carregar e vão falar proibido em Shabbat. Ramra Maravada Barmatra falou, o sábio Hazaká, temos uma força de decisão da Alahá, ena da mania petach gadol benichnas do petach katan. As pessoas não deixam uma porta grande para entrar numa porta pequena. Então não temos esse receio que eles vão trocar a porta principal em vez da porta de 10 amot para a porta de 2 amot. Fala, o maishna midrabiami vidrabiasi. Qual é a diferença dessa Alahá para o que Rabi Ami e Rabi Asi falaram? Rabi Ami e Rabi Asi falaram que se tem um rompimento lateral do mavoi, esse rompimento não pode ser maior do que 4 tufahim, 40 centímetros. Se vai ser maior do que isso, a gente já tem um receio que as pessoas vão trocar a porta principal em vez da porta de entrada para esse canto. Por que a gente não tem essa suspeita? Também lá a porta principal é maior do que a porta desse rompimento do muro. Lá, é um corta-caminho, é mais rápido entrar do lado do mavô do que entrar na porta principal. Aqui não é um corta-caminho, é a mesma distância de entrar na porta principal de 10 amot ou a porta de 2 amot, então não temos a receita que eles vão trocar. Falamos na hora asla, o couro da asla, a gente vai dizer asla na continuação. Bechalal shalom, o espaço, o furo no meio desse couro, mitztarfim betefach. Eles se juntam, também o furo, também o couro, para ser um tefach. O tefach aqui é a tenda do falecido. Se tem uma tenda, um teto, que tenha 10 centímetros, é suficiente para transferir a impureza do falecido. Se tem um falecido embaixo desse teto, e tem utensílios também embaixo desse teto, esse teto ele transfere a impureza de Ohr, a impureza do recinto. Também o couro, ele conta como o tefa, que também o furo do meio desse couro, também conta como o tefa, vamos explicar por quê. Maior asla, quem é esse couro da asla? Amarababahana Amarabiohan falou, sabe, Orkisusha Betakise. É o couro que se cobre o assento do sanitário de pessoas importantes. Coloca um couro, faz um furo para ventilar, e esse é o couro que se trata aqui. Vekama, que atravimamar etzbaimika, etzbaimika. Pergunta como lá. Quanto é essas medidas para poder considerar que esse furo no meio desse couro é também chamado que tem couro lá, está fechado? Quando Ravim veio da terra de Israel e falou, etzbaim mikan, dois dedos de couro, etzbaim mikan, outros dois dedos do outro lado também de couro, etzbaim revach baemza, e dois dedos desse espaço no meio do couro. Aí a gente pode cancelar esse espaço. Que até Ravim amar, quando Ravim veio da terra de Israel e falou, etzba omerza mikan, é um dedo e metade de um dedo de couro de um lado, etzba omerza mikan, a mesma coisa do outro lado, etzba revach baemza, e um dedo de espaço nesse centro do couro. Agora eu vou explicar se tem uma machloka entre Ravdim e Ravim ou não. Amale Abai Ravdim, falou Abai para Ravdim. Me pliguito, será que vocês estão tendo uma machloka aqui? Você falou que são seis dedos, Ravdim falou que são quatro dedos. Amale Ilo, falou Ravdim, não tem nenhuma machloka. Rab Ravrevata, Rab Ezutrita. Quando Ravdim falou que são quatro dedos, Rab Ravrevata, são dedos, o polegar da pessoa. Quatro polegares cabem em um tefah, rabezutrita. Porém, quando Ravim falou que são seis dedos, são dedos mindinhos, o dedo pequeno, tem seis dedos mindinhos que cabem num tefah. Velo pligin, não tem nenhuma machloket. Amar lei falou abae Ravim. Leai pligito, com certeza vocês têm sim uma machloket. O beomed mirobe alaparutz mishterochot pligitum. A machloket de vocês é com relação ao med mirobe alaparutz mishterochot. Esse conceito que a gente viu anteriormente, para cancelar um espaço, temos que ter omer berubê. Tem que ter mais fechado do que aberto para cancelar esse espaço aberto. O que acontece se a gente tem dois espaços fechados, e eles juntos cancelam o aberto? Será que a gente fala isso ou não? É omer berubê alaparut, tem mais fechado do que aberto nesse espaço, porém, mishteruchot, de dois cantos diferentes. Como a gente viu aquele conceito com relação à entrada do mavui? Lididar Ravomet. Conforme Ravdimi, é sim um omet. Assim a gente cancela, porque Ravdimi falou, a gente pega dois dedos de um lado do couro, soma ele com os dois dedos do outro lado do couro, e cancela os dois dedos de espaço do meio do couro, que a gente vê que a gente pega dois espaços fechados para cancelar um espaço aberto. Ravim falou que é um dedo e meio de um lado, a mesma coisa do outro lado, e um dedo no centro do couro, somando quatro dedos no total. Ravim falou que a gente tem que cancelar esse espaço do meio através de um espaço fechado só. Por isso, um dedo e meio do couro cancela esse espaço de um dedo que está vazio. Essa é a machloket Ravdim e Ravim, isso falou Abai para Ravdim. Fala na Dissa, Kadatechlo, Pligito, se vocês não têm uma machloket, Ravim, Achiba Elemeimar. Se vocês não têm machloket, Ravdim está medindo esses seis dedos com o dedo mindinho, e Ravim está medindo quatro dedos como o polegar, não tem nenhuma machloket, é só como a gente vai medir. Então Ravim já fala diferente. Um dedo e um terço de um dedo de um lado, um dedo e um terço de um dedo de outro lado de couro também, e um dedo e um terço de um dedo no espaço, no centro desse couro. Porque ele falou que é um dedo e meio de um lado, um dedo e meio do outro lado e um dedo no centro do couro. Podia falar que é a mesma medida dos três espaços. E mesmo assim a gente vai cancelar esse espaço do meio. Uma vez que ele falou que é um dedo e meio de um lado, um dedo e meio do outro lado e um dedo no centro, significa que a gente tem que cancelar esse espaço do centro através de um lado só. Uma vez que tem um dedo e meio e um lado de couro, é suficiente para cancelar esse espaço de um dedo no meio. Vela mai pligina? Pergunta Ravdimi para Abai. O que você quer falar aqui de cima, machloka? Ledidi achi bai lemeimar. Assim Ravdimi deveria ter falado. Etzba veshnei shlishim ikan. Um dedo e dois terços de um dedo de um lado. Etzba veshnei shlishim ikan. E um dedo e dois terços de um dedo do outro lado, de couro fechados. Etzba ein veshnei shlishim. Revach baemza. E dois dedos. E dois terços de um dedo no meio. Isso falou Ravdim, sem o sustento que a gente sim pode cancelar um espaço no meio, juntando dois espaços fechados, poderia ter falado uma novidade ainda maior, que espaço do centro, que está vazio, é maior do que o espaço de cada um dos espaços fechados. Eu não falei assim, eu falei que são dois dedos de couro, dois dedos de couro do outro lado e dois dedos de espaço no meio. Se a gente pode cancelar um espaço no meio, sendo que o espaço dos lados fechado é igual ao espaço do meio, somando eles é maior, mas cada um individual é igual ao espaço do meio. Como o Rav Dimi falou, que são dois dedos fechados de couro, do outro lado também dois dedos fechados, do meio dois dedos de espaço. E Rav Dimi falou que sim, vale para anular esse espaço no meio, vai ser um tevar, vai ser uma hora, uma tenda do falecido para impurificar o que está embaixo da tenda. Rav Dimi falou diferente, Rav Dimi falou que tem um dedo e meio de um lado, um dedo e meio do outro lado e um dedo de espaço no centro, ou seja, que cada um desses lados fechados é maior do que o lado do meio, que está aberto. Aí a gente pode cancelar, porém, conforme o Rav Dimi, se fosse o caso, como o Rav Dimi falou, que os lados são iguais ao centro que está aberto, a gente não ia poder cancelar esse espaço do meio. Se fala aqui, Agmará, Vedata Shamanha, um novo Davi com novos conceitos, Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.